ar mais um campeão de audiência.
Bola em jogo pra você ligar pra Fapibol. Começam as emoções de falta de quarta pra você.
Fala, jovem! Jovem menino, jovem menina, eu sou o Rafael Costa e esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Papicom. De novo, hoje, dia 26. Guidete! É, ó. Muito bem, estamos de novo.
Boa noite, Rafa. Boa noite, ouvinte da Papicom. Boa noite, Acre, Galáxia. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Santos Futebol Clube, que teve aqui seus representantes. Tudo bem, Rafa?
Tudo certo, Gui. Tudo em paz, tudo
bem.
Ah,
que bom, cara. O que você traz de novo, de novidade, essa noite?
Não, hoje... Hoje foi um dia movimentado.
Eu queria, antes de pedir, de apresentar o nosso convidado, hoje que é um convidado.
Não, presente convidado. Presente convidado.
Não, eu quero, primeiro, que ele saiba, porque ele comente também. Eu quero o replay do que aconteceu essa manhã aqui na Faculdade Paulo de Comunicação.
Como assim replay,
eu quero
cara?
O replay do que foi dito ao
todos
Rafael
queremos,
Costa. Por favor,
queremos.
Olha aí, ó, nosso convidado já se manifestando. Daqui a pouco a gente apresenta ele. Por favor, o que aconteceu hoje de manhã na Fapicom?
Então. Como eu jogo de volante e eu tô solteiro, eu acho que eu posso dirigir a sua vida.
Eu vou embora.
Muito bem. Vamos abrir aqui o concurso. Quem será o novo locutor do Volta de Quarta? Eu vou embora pra Santos. Eita!
Até guardou o número agora.
Por favor, deem a abraçadeira de capitão pra Maria. Mostrou que é um excelente comandante, que tem atitude. Gostei, Maria. Olha aí, o que você diz, Rafael Costa?
Muito bem, eu não tenho o que dizer.
Olha, o Rafael Costa tem esse problema.
Estou juntando as coisas.
Gente do céu, o que foi isso que aconteceu? Rafael Costa.
É, cara, aqui não é Europa, né?
Pra quem não sabe, essa fala de quero dirigir a sua vida, vou dirigir a sua vida, foi de Maria Aparecida de Souza Alves, conhecida como Maria Alves, volante do Santos Futebol Clube, tem apenas 23 anos de idade, esteve aqui hoje de manhã e lançou essa diretaça, esse jab de esquerda, esse direto de direita, esse gancho que pega de surpresa no nosso apresentador barra goleiro Rafael Costa, que deixou essa passar. Pra variar, né?
Foi a nocaute.
Mas vamos mudar um pouco de assunto. Daqui a pouco a gente volta, porque eu vou querer a opinião do nosso convidado. Nosso convidado hoje, que é especialíssimo. Ele que é de 63, tá? A gente pode falar a idade? Pode. Ele tem 53 anos. Nasceu no dia 2 de março. É do signo de peixes. São paulino. Gosta de jogar futebol. Gosta de cinema. Gosta de estudar. Olha quem diria. Ele que é coordenador de relações públicas dessa querida faculdade, professor doutor João Nery. Tudo bem, professor? Boa
tudo
noite.
Bem, boa noite, ah, professor.
Tudo grande certo, professor?
Certo não, né? Na frente de aluno, no ar, não sei o que vai acontecer aqui, né?
Não, nós somos do bem.
Somos do bem.
Da última vez que eu estive nessa situação foi zoado, né?
Não, nós, aqui é um programa sério, nós falamos de jornalismo esportivo de maneira séria, mas antes de falar sério, eu quero saber a sua opinião sobre o que aconteceu hoje de manhã. Você pegou aí o áudio agora?
Cara,
você viu?
Tô perplexo. Esse jab de esquerda derrubou o nosso narrador, derrubou o programa, acabou.
Derrubou, não, de fato até derrubou porque o meu microfone, eu falei algumas coisas na hora e não saiu, porque o meu microfone ficou constrangido na hora.
O microfone foi censurado, eu acho que foi censurado o seu microfone.
Vou te falar, viu, Rafael Costa, o que aconteceu depois, Rafa, depois do programa?
Eu fui almoçar.
Você foi almoçar com quem? Sozinho?
Ah, isso eu não posso falar, Guilherme. Aí já
não, com quem você foi almoçar? Foi com a Maria?
Não, a Maria foi pra Santos, cara.
Com quem você almoçou?
Ah, almocei com a cúpula.
Que cúpula?
Ah, a cúpula do Falta de Quarta. Tem que manter o programa, né, cara?
Você foi almoçar com o Dom Mariano?
Sim.
Eu não acredito. Dom Mariano. Professor Sim. João Nery, ele recebe uma cantada da Maria, volante do Santos, uma menina muito bonita, a gente viu, muito bonita, muito legal, muito simpática, divertida, e vai almoçar com o Dom Mariano.
Não, cara, não foi uma cantada, foi uma direta. Não, foi,
mas não quer dizer que eu não vá falar
cantada
com a pessoa.
Cantada é o que eu faço aqui com ele toda quarta-feira, aquilo ali foi um soco no estômago
foi,
dele.
Mas a pessoa não estava aqui,
ele
como é que eu vou almoçar com a pessoa?
Ar, eu não acredito.
Aqui. Guilherme.
Rafael Costa.
Você conhece?
Olha, hoje o Falta de Mina foi esse, porque eu estou... Eu tô, assim, perplexo também, como diz o professor. Eu não sei o que falar. Eu acho que ele, pelo bem desse quadro, ele não leva adiante esse tipo de coisa, porque senão o quadro acaba. E como ele gosta muito do quadro...
Vamos falar do Inimigos da BNT, que a gente ganha mais.
Isso, é. Obrigado, Márcio. O que dizer desse bilhete? Vou postar textão, vamos falar
Rafael
sobre o bilhete.
Costa, viu?
Ué, cara. Ah, bom, vamos falar de futebol, vai.
Certo.
Porque é melhor falar disso e depois, se acontecer alguma coisa, eu conto. Bom, vamos falar dos times paulistas? Vamos falar aqui do líder do campeonato, Guidetti. O professor é São Paulino, né?
Cara, tem alguma esperança de que aconteça alguma coisa? Você percebeu isso, Guidetti?
Eu percebi.
Se acontecer alguma coisa, não. Eu conto.
Mas a esperança é toda dele, porque eu conhecendo já perdi toda a esperança, professor. Já
tô sem esperança. Aí que a gente pega a pessoa na esquina.
Vamos falar do São Paulo. Qual é a esperança do São Paulo?
É, vamos começar com o líder do campeonato. Aí vem o Palmeiras.
Quando surge o viver imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
Professor João Nery tem algo contra a Sociedade Esportiva Palmeiras? Gosta da equipe, gosta da história, das cores?
Gosto muito do Palmeiras, nunca tive problema. Admiro o camisa 10 que jogou lá quando eu era criança. Ademir da Guia, foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. E acho que a história do Palmeiras é muito boa. Até da torcida, que sempre foi muito racista. É, eu ouço histórias do passado de que eles, apesar de racistas, eles reconheciam os bons jogadores. Apesar que isso não muda a estrutura racista que existe no futebol brasileiro.
Ah,
mas
sim,
eu admiro o Palmeiras, eu admiro sim. E é, gosto muito da atual arena do Palmeiras, acho sensacional.
É um time de origem italiana, né? Tem todo esse problema aí com a origem do Palmeiras.
É, eles esquecem,
né,
que os mouros estiveram por lá e eles também não são exatamente brancos.
Exatamente. Mas o Palmeiras, agora voltando para a atualidade, notícias de hoje do Palmeiras, Rafa. O clube está interessado naquele venezuelano que o Santos também esteve atrás, o Alejandro Guerra, que é o meia do Atlético Nacional, de 31 anos, foi campeão com o Atlético Nacional da Libertadores, há de disputar o Mundial no final do ano com o clube, mas para 2017...
Alejandro.
A Carol aqui abriu um sorriso, fã de Lady Gaga que é. Mas o Palmeiras está atrás dele aí para 2017, provavelmente... ele possa vir ao Brasil, é a tendência, porque o Santos também tá atrás. E o Santos não gostou muito dessa história aí do Palmeiras atravessar mais uma negociação dele, né?
Deixa o Santos para depois, vamos falar do Palmeiras primeiro.
Outra novidade do Palmeiras aí, uma novidade muito boa. Fernando Prass voltou a treinar já com bola, já tá ali dando seus pulinhos, já tá fazendo suas defesas. Ele que tá afastado desde agosto, foi quando ele se machucou nas Olimpíadas, né? Antes das Olimpíadas até. E jogou pela última vez no dia 17 de julho contra o Internacional. Essa semana retornou aos treinamentos. E não sei se caberia ainda a volta dele nesse fim de campeonato com a...
Acho que ainda não, né?
Com as boas atuações do Jailson, mesmo que ele tenha acontecido. Você tem acompanhado o Campeonato Brasileiro, professor?
Acompanho sim, com frequência.
O que você vê que o Jailson merece aí até o final como titular, ou caso o Prass volte o posto dele?
Ah, eu acho que devia continuar o Jailson, né? O Palmeiras é impressionante como fabrica goleiros. Quando não tem dentro, vem de fora e é melhor do que o que estava jogando. O Jailson está jogando muito bem, acho que ele vai continuar. Porque o Prass não vai ter firmeza para voltar nessa hora decisiva ainda.
Falta ritmo, né?
É melhor para não queimar ele, né?
É, exatamente.
Dizem que ele está treinando o pênalti com o Raul. Você vai encaixando a bola, tal, você encaixa um lado, encaixa do outro, mais fácil.
Palmeiras que é líder com 67 pontos, líder da competição. Agora 6 pontos à frente do Flamengo, segundo colocado.
Sim. Bom, deixando o Palmeiras, vamos falar do adversário dele do clássico de sábado. Inclusive, o Jailson está suspenso desse jogo. Então vamos descer a serra, Guidetti. Eu já comprei minha passagem do meu cometa.
Uhum.
Depois da aula eu vou descer a serra.
Manda um beijo pra alguém aí hoje.
Mandarei um beijo pra Maria. Beijo, Maria.
Ah, grande Maria.
Bom, aí vem o Santos. Cadê o Santos?
Santos!
Isso.
Santos!
Vossa Senhoria Rafael Costa, que inclusive tem um histórico já com torcedoras, né, de Santos, ultimamente, né?
Guidetti,
vamos
falar do futebol, Guidetti.
Vamos falar de futebol. Você
queria
não.
Muito ter histórico.
Ele tá com uma preferência aí por santistas, professor.
Não sei, alguma coisa no sangue.
Ó, corintiana não deu certo.
Corintiana não deu certo.
Não deu muito errado.
Mas qual a novidade, né?
É.
A novidade do Santos pra hoje, no caso, é que o Santos tá atrás. É namoro ou amizade? O Santos está atrás do atacante William Potker, destaque da Ponte Preta nesse ano, o vice-artilheiro do Brasileirão com 11 gols, ele que tem 22 anos, e o Santos está correndo atrás da contratação dele. A Ponte tenta segurar, mas entende que o assédio, até por ele ter se destacado nesse campeonato, é muito grande, e ele viria aí para suprir a ausência do Paulinho, que é do Flamengo, vai voltar para o clube no ano que vem, e o Joel, que é do Cruzeiro, fará o mesmo caminho também, voltará para Minas no final do ano. professor, sobre o William Potker, sobre o Santos, o que, que você tem a dizer? Da...
Sobre a Ponte Preta, você vai falar da Ponte Preta.
Eu estive no Morumbi sábado, vendo São Paulo e Ponte Preta, ele ficou na reserva, entrou no segundo tempo e não jogou nada. E com esse nome, difícil, hein?
William
Potker. William nome Potker. De manteiga, né? Tipo isso.
Nome de bruxinho, né?
Bruxinho?
É, eu William Potter. É.
Bom, não sei.
Mas ele é um atacante. Ele é um atacante. Ele é um atacante rápido, é um atacante que fez muitos gols já no Brasileirão, raramente perde oportunidade.
Muitos gols no Palmeiras.
Ele é muito oportunista. É, há de se ficar de olho nele, sim. Agora tá amargando a reserva na Ponte
Preta. Reserva
Preto,
do Roger, só pra lembrar, hein?
É, Roger.
Só no São Paulo deu certo.
Mas deve
Roger,
ter algum problema.
Por um tempinho,
ali
que... deu certo no São Paulo. Jogou no Palmeiras, não fez nada.
O professor Jordão deu aquela olhada.
É, fez uns golzinhos ou outros lá.
O Santos, que atualmente está na quarta posição ali com 58 pontos, está 9 pontos atrás do Palmeiras. Ficou muito difícil, né? Praticamente impossível alcançar o título, mas não matematicamente, né? A gente fala que é impossível pela regularidade que tem apresentado Palmeiras, Flamengo, Atlético. Você acha que o título vai ficar entre esses três mesmo? Você acha que o Palmeiras já tem... E ele vai dar vaga pro Marlone.
Ei, Guilherme!
Vai dar uma mudada ali no esquema do time. No esquema não, né? O Guilherme tava jogando um pouco mais à frente, vai recuar um pouco o Marlone, enfim. Camacho vai entrar no lugar de Williams. Pegou aí a vaga dele ali de primeiro volante. E o Pedro Henrique no lugar de Balbuena. O Balbuena, inclusive, deu uma entrevista coletiva falando que não questiona a alteração do Osvaldo. É uma opção dele, ele tem esse direito, tal, tal, tal. Achei muito legal a atitude do Balbuena, zagueiro paraguaio, que foi convocado para a seleção paraguaia, se eu não me engano.
É isso aí, professor. O que dizer sobre o Corinthians? Você que fala sobre todos os assuntos, o que dizer sobre o Corinthians?
Não, eu não falo sobre todos os assuntos, inclusive sobre esse eu não falo.
Não quer se complicar, né, professor?
Não, não tem nada de complicar. Posso, eu tenho minhas opiniões sobre esse time, mas
é
se
melhor...
vocês quiserem, é melhor não ouvir.
Tá. Ixi. Então vamos só dizer que o Corinthians está em sexto lugar com 49 pontos, está no G6, né, agora que aumentou o número de times que vão para a Libertadores. Está ali um pontinho à frente do Atlético Paranaense, que está... em sétimo, imediatamente atrás. Outra novidade rápida, o Rafael. Esqueci seu nome por um momento.
Nossa!
É, pois é.
Tão pouco tempo junto, né?
Pois é. O jornalista Flávio Adalto foi nomeado novo diretor de futebol do Corinthians. Esse ele que era ocupado antes, o cargo era do Eduardo Ferreira. Ele saiu por não concordar com a contratação do Oswaldo de Oliveira. E o Flávio Adalto foi nomeado hoje, então, para esse cargo, diretor de futebol. Flávio Adalto, que trabalhou na Folha de São Paulo, no Jornal da Tarde, Estado de São Paulo, Band, Jovem Pan, Diário Popular, Última Hora, Gazeta Esportiva, tinha dado uma parada com o futebol, estava trabalhando apenas com publicidade, se não me engano, algo do tipo. Ele que é sócio vitalício do clube e agora diretor de futebol do Corinthians.
Muito bem, várias informações hoje do Corinthians mesmo, hein?
Né?
Rapaz.
Tomou um bom espaço da Folha aqui.
Bom, vamos pegar de volta o metrô, vamos voltar para a parte aqui de São Paulo aqui, para falar do próprio. Aí vem o São Paulo!
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Bom, já vi reações melhores do professor agora.
Você que nos acompanha pelo webcam, pode ver que ele tentou subir na mesa para dançar, não permitir, porque é um programa sério.
Inclusive, falaremos disso ainda.
Sim.
Hoje, sobre esse motivo.
Diga, sobre dançar na mesa?
Sobre ele não poder dançar na mesa.
É, o Rafael Santos, né, chama o nosso...
Rafael
era
Costa.
Costa, agora é
não.
Rafael Santos.
Rapaz! Muito já ouvi bom, Rafael meu. Chuteira, já ouvi Rafael Santos.
Não, eu falei, inclusive, que seria um ótimo casal, ele e a Maria. Porque ela é a Maria e ele é mole pra caramba. Então seria o casal Maria mole, né?
Vendo cadê aquela outra trilha aí? Lá? Porque essa do Guidetti foi sensacional.
Vamos lá.
Ai,
professor, o que você tem a dizer do seu clube de coração, a atual situação dele? O São Paulo tá a 6 pontos do G6 e está a 6 pontos do Z4. Ou seja, tá ali no meio das duas brigas. Você acha que afinal ele vai brigar pelo quê? Ou não vai brigar por nenhum dos dois, vai ficar por ali mesmo?
Não, o São Paulo tá brigando para sobreviver à era JJ. O Juvenal Juventus quase afundou o São Paulo definitivamente. Mas a gente tá sobrevivendo, chegamos à semifinal da Libertadores e depois o time degringolou. É, eu só espero que o São Paulo, jogando mal como jogou sábado, estive lá no Morumbi, ele não caia para a segunda divisão, o que é bastante improvável, só tem 1% de chance, mas esse time não vai para lugar nenhum.
Mas aquele 1%...
Você crê que se salva ou você está pessimista?
Não, já está salvo, né? Não, vai ganhar do Corinthians no próximo fim de semana, né? O próximo jogo é contra o América, depois é contra o Corinthians. Aí a gente termina o ano pelo menos bem, ganhando do Corinthians já... resolve bastante as coisas.
Olha só, polêmica. Manchete, professor disse que São Paulo vencerá o Corinthians.
Estarei no Morumbi para ver isso.
Manchetes, professor que gosta de manchetes. Bom, falando de São Paulo, que está em 11º com 42 pontos, como eu disse, 6 pontos do G6 e 6 pontos do Z4. O presidente Leco está pensando em reforços já para o ano que vem, falou que vai ter nomes de peso, do Fred e Prato. E um dos nomes que ele citou foi Nilmar, um dos nomes que surgiram. Nilmar, aquele mesmo que era do Corinthians, passou pelo Inter, passou pelo Villarreal, hoje tá no Al-Nassr da Arábia Saudita, ganhando seus milhões, obviamente, pode vir pro São Paulo no ano que vem. E também ele diz que há a intenção de usar a base do São Paulo que já tem sido aproveitada esse ano. No último jogo, o David Neres fez gol até, né, o segundo gol do São Paulo. Também já foi aproveitado o Lucas Fernandes, que teve uma lesão no meio do ano. O Pedro, o Luiz Araújo, enfim. Há a intenção de integrar esses jogadores e quem sabe outros jogadores de Cotia para ano que vem. Mas vai depender muito se o São Paulo realmente não conseguir, provavelmente não consiga, a classificação para Libertadores. Porque caso venha uma classificação para Libertadores, ele consegue trazer nomes de mais peso, né?
Concorda, professor?
Sábado, o jogo tinha 5 jogadores da base e depois entrou um 6º, o Wellington, que era da base, foi pro Inter e voltou. Então, dá para estruturar o time a partir desses jogadores e com alguns já mais experientes que já estão no time, como o Maicon e outros. Mas eu não sei qual vai ser o caminho aí. O time está quebrado de grana e provavelmente não vai para Libertadores. E até melhor que não vá, porque aí tenta se estruturar, jogar um Campeonato Paulista mais tranquilo e quem sabe se organizar melhor para o próximo ano.
E sem fazer loucuras financeiras também, né? Que os clubes fazem.
Que é a marca do JJ, né? Que contratou milhares de jogadores e embolsou uma boa parte dos negócios que ele fez. E deixou o São Paulo numa situação bem delicada.
Muito bem. Olha, também não. Uma grande gama de informações, isso. E tem outro nome, mas deixa
ele
falhou, isso.
Ele travou, ele tá travado desde manhã, gente. Ele tá, nossa, tá abalado,
hoje,
tá...
O date tá impossível hoje. Cara, você que não sabe por quê, que você
eu
chegou
que
agora...
Eu que tô impossível, vieram dois programas seguidos em que tivemos convidadas do sexo feminino aqui. Ele que leva a cantada e eu que tô impossível. Moleque, você tá voando. Você e o Zayn Bolt, filho, tá aqui, ó...
Rapaz, só que ele tem um povo do WhatsApp. Muito bem. Vamos agora falar do automobilismo, Guilherme.
Bora.
Sim, vamos acelerar, porque hoje tá um dia frenético, hoje é dia de correr.
Chega
agora
junto,
é hora de
Thiaguinho.
Automobilismo no Falta de Quarta. É o Thiago que a gente chama, ele já vem correndo mesmo. Ele vem do outro lado pra pegar impulso, assim, já vem na frente.
Vou pegar o capacete do Caldeira com aquele dia desse aí. Chegar mais a cara. Não, precisa fone, não. Vou dividir momentaneamente aqui o microfone com o professor João Nery, como eu faço toda semana com os convidados. E salve, Rafa, salve, Guidetti. Olá,
pessoal,
professor.
Professor, ele faz isso mesmo, tá?
Não é que ele... Não, nada pessoal, né? E não é porque o professor acabou de ser contratado pela Juventude, né? Pra quem não sabe.
Nós vamos...
Olha só!
Nós vamos valorizar esse ano ainda.
Nós vamos conversar isso aqui, tá na pauta.
No segundo bloco vocês vão falar sobre isso. Infelizmente não vai poder.
Isso, a história do ganhou, mas não levou, como é que é essa história?
É,
a gente
tipo
vai conversar
isso,
depois,
né?
Aí.
Tipo, então. Quando o São Paulo contratou o Ganso, né? Teve que esperar recuperar ali.
Renato Gaúcho. Então, notícias. Muito bem, Thiagão. MotoGP
aqui, sempre um oferecimento para o professor Caldeira, que é o único fã de MotoGP que eu conheço aqui na faculdade. Fã declarado, pelo menos. Eu sei que tem muitos que gostam.
Mas preferem omitir essa opção.
Você não vai perguntar para o Nery se ele curte uma moto?
Era a próxima questão.
Era a próxima.
Você curte automobilismo, professor? Você acompanha também?
Eu acompanhei na década de 70 o Fittipaldi, depois eu fui fã do Nelson Piquet e... Infelizmente não fui tão fã assim do Ayrton Senna, eu preferi o estilo de correr do Piquet. Aí depois, ultimamente, esses Barrichellos e Massas da vida não dá muito pra... Agora eu gostava muito de moto, eu tive moto até os anos 90 e eu acompanhei bastante motociclismo até esse período. Tenho uma admiração enorme por aqueles caras malucos que andam naquela velocidade e quase não caem.
É verdade, quase quando cai também é um... É um baita de um tombo.
Não, realmente, a adrenalina de você ver realmente a corrida ali, os caras a 300 por hora e realmente duas rodas só e pá, o negócio é tenso mesmo.
É. Bom, tá, GP lá, da
desculpa,
Austrália,
eu Rafa três
não,
vezes
não
já.
Não, não nada não. GP da Austrália. GP da Austrália em Phillip Island. Guidetti, fala isso aqui pra gente. Aqui.
Oi, aonde?
Aqui, GP da Austrália aqui.
Phillip Island.
Isso.
Certa resposta, obrigado.
Muito bem, Silvio. 16ª etapa, já temos um campeão, que é o Mark Marquez.
Pois é.
Mas...
E aí ele deu uma relaxada, né? Por falar em queda, né? Caiu pela primeira vez na temporada. Ele largou na pole position. Tudo corria bem para uma corrida perfeita dele, né? Coroando o tricampeonato que veio na outra semana. Mas ele caiu.
Aí jogaram água no chope.
É, tipo isso. Mas água aí o Rossi largou em 15º, fez uma grande corrida de recuperação. Chegou em 2º. E, poxa, se o título tivesse em jogo ainda, seria bacana, né? Pro campeonato. Mas faltam apenas 2 etapas. O Mark Marquez caiu, não completou a prova. E o Cal Crutchlow, que venceu a primeira corrida dele na categoria esse ano mesmo. Inclusive a primeira de um inglês depois de mais de 20 anos na MotoGP.
Sim, nós falamos aqui, né?
Exatamente. E também correndo por uma equipe não pura, vamos dizer assim, né? Da Honda, mas não da Honda de fábrica, né? Da LSR Honda, que eles chamam, sim, né?
Eles pegam só o motor.
Que também fazia muito tempo que uma equipe dessas menores não ganhava. Ele ganhou mais uma vez com o Valentino Rossi segundo e o Maverick Viñales em terceiro, espanhol.
Muito bem, Cal Crutchlow, Valentino Rossi e... Como é que é?
Maverick Viñales.
Olha, e é espanhol, Maverick Viñales. Fala aqui, o Maverick Viñales.
Maverick Viñales.
Nossa.
Certa resposta.
Obrigado. É, sim, mas perdeu a emoção nessa última.
Eu sou um troglodita, como diria.
Não.
Muito bem. O melhor comentarista do programa é Silvio Santos,
né? Definitivamente.
Bom, campeonato tem o Mark Marques com 273 pontos, Valentino Rossi com 216 e o Jorge Lourenço com 192. Certo, Thiago?
Certo.
E a próxima etapa é em Sepang, na Malásia. Domingo agora já?
Isso, domingo é 3 semanas seguidas. A logística ali na MotoGP funciona muito bem, mas, né?
Japão, moto é mais fácil. Moto é mais fácil, bota na caixa e leva embora.
É tipo isso. Tipo isso.
17ª etapa.
Isso.
E o penúltimo GP da temporada.
É, tá acabando.
Muito bem. Domingo tivemos também Fórmula 1, Thiago. GP dos Estados Unidos em Austin.
Lá no Texas, lá onde a terra do...
No Texas.
É, também. Não teve, né, inclusive, isso foi só replay.
É,
né?
só teve, reprise à noite. Teve reprise no Sport TV.
Foi o domingo maior da...
E aí, tá ligado? Só teve lá.
Foi isso mesmo. É. E a 50ª vitória do Hamilton, também conhecido como vitória número 50.
Também o Hamilton.
Pois é. Maior vencedor também nesse circuito de Austin, 4 vezes já, sendo 3 vezes seguidas, né? 2012, 2014, 15 e 16. E, bom, tá aí, tá vivo na briga pelo título, certo? Professor, tá torcendo por Hamilton ou por Rosberg esse ano?
Eu torço por Hamilton.
Ah, bacana aí, ó. Tá vendo? Alguém aqui torce pro Hamilton também, né?
Ah, já ganhou 3, já tá assistindo muito.
Também eu sou Hamilton também.
Bom, mas a expectativa... que nós até conversamos um pouco, é do Felipe Nasser, que pode ir para a Force India no ano que vem.
E eu diria, pelos rumores aí, o tal do Bernie Eccleston, né, o chefão da Fórmula 1 há muitas décadas já, ele quer o Nasser na Force India. Por isso que eu diria que está sacramentada a coisa, só questão de assinar lá e tal, resolver as questões contratuais, mas vai ser bacana, né, porque corria o risco realmente de, depois de décadas, não ter um piloto brasileiro na Fórmula 1 a partir de 2017. Acho que essa chance está renovada agora de não acontecer.
É isso aí. A classificação da Fórmula 1 tem o Nico Rosberg na liderança com 331 pontos, o Lewis Hamilton tem 305 e o Daniel Ricciardo tem 227 pontos. O Felipe Massa tem 49 pontinhos e o Felipe Nasser ainda não pontuou. É, rapaz. A próxima etapa é na terra do Chaves, GP do México, isso, no autódromo Hermanos Rodrigues.
Já nesse domingo aqui, 17 horas, mais ou menos no mesmo horário, não vai ter transmissão em TV aberta, ao vivo pelo menos, né? Só à noite lá.
Bom, como o jogo do... Tem jogos no sábado e no domingo, depende de quem quer assistir o jogo, que quer, dá pra assistir a corrida.
Esse domingo não tem jogo, viu?
São as eleições.
Verdade, rapaz. Mesmo assim, será que pela cobertura do...
das eleições? Quem sabe? Talvez tenhamos corrida na Globo, talvez,
talvez
não.
Talvez.
Tá? Fique ligado na TV.
E é um circuito bacana, Hermanos Rodrigues, lá. Tem umas curvas bacanas, bem legais.
São irmãos legais.
Torcida apaixonada, o Sérgio Pérez está lá, o Gutierrez também.
E todo mundo lá, né? Que eles vão correr lá, então vai estar todo mundo lá.
Exatamente.
Ai, que piadinha foi. Bom, Thiago, muito obrigado pela sua presença.
Gente.
Sempre aqui trazendo uma pitada de saber automobilístico. Ó, agora acertei. Tudo bem. Certo?
Certo, muito bem, gente. Até então, semana que vem, é nóis. E tamo aí, e vamos nessa.
É isso aí. Então, semana que vem é nóis e tamo aí. Aqui na Rádio Papicom, o som da comunicação. A semana que vem, lembrando que falamos aqui de dias, de feriados, semana que vem teremos falta de terça.
Isso aí.
Terça! Vou falar baixo agora. Isso aí. Danilo, muito bem. Fala baixo, agora tem caixinha nova lá fora, então não escuta direito. Semana que vem, falta de terça, 6h15 da tarde.
Não é a falta de quarta, vai ser na terça.
Isso, exatamente. Aí vira falta de terça.
Show de bola.
É só pra mim fazer errar o nome do programa. Já não basta os faltas de mina que eu erro tudo. Bom, vamos pro intervalo comercial.
Mas ele não acerta mesmo.
Jamais.
Não, há uma saída para 500 Jesus. Ó, lembrando também que sexta-feira estreia o programa Panorama, 6h15 ao vivo, e o Mistura Musical também às 4 da tarde. Depois do intervalo voltamos e continuaremos a entrevista com o João Nery. Mande sua pergunta para 965-88-1595. 965-88-1595. Até já, voltamos com Falta de Quarta.
Falta de Quarta! Rádio
Fapicon. O som da comunicação.
O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da FAPCOM e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Essa música chata sem parar. Até que seu som é bom, mas esse abaixa o tom. Você tem que ouvir e só curtir. Até que seu som é bom, mas esse abaixa o tom. Você tem que ouvir e só curtir. Agora eu vou te fazer uma proposta. Se quer se conscientizar, tem uma resposta. Você vai ter que baixar e o fone de ouvido usar, porque eu vim aqui pra falar.
Respeite o espaço público, use fone de ouvido.
Companhia do Metrô, Governo do Estado de São Paulo.
FAPCOM, excelência reconhecida.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na FAPCOM. A FAPCOM oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 FAPCOM. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. FAPCOM. Sua carreira em comunicação começa aqui. Rádio FAPCOM.
Falta de quarta.
Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou, gol!
Pela jogada, muita gente na Europa principalmente aponta esse gol como o mais bonito de todas as Copas. Mas volto a dizer, não, pelo eu chegar ali e chutar. Pela jogada, como ela foi trabalhada até a bola chegar nos meus pés. Outros, evidentemente, que apontam o Maradona, eu também acho. Aquele gol que ele fez contra a Inglaterra na Copa do México, pegou a bola na defesa, veio driblando. Mas nós temos esse orgulho de dizer que coletivamente nós proporcionamos ao mundo um dos gols mais bonitos de todas as Copas do Mundo, eu concordo.
É, dia 25 de outubro de 2016, nós perdemos Carlos Alberto Torres, um dos grandes jogadores do nosso futebol, o Capita, com 72 anos, foi vítima de um infarto fulminante, né, Guidetti?
Exatamente.
E ele nos deixou ontem, mas com uma grande história para o futebol, né? Deixamos aqui essa narração desse gol memorável, o último gol do 4-1 contra a Itália,
sim,
a final da Copa. Professor João Neri, o que você fazia nesse dia na Copa de 70 em setembro?
Eu vi o jogo. Estou com vocês aqui no áudio, lembrando, né? A gente na sala vendo uma TV preta e branco, a primeira TV que a família teve para assistir a Copa do Mundo, e a gente indo para a rua comemorar, desenhar na rua a vitória. E era um time realmente admirável. E foi a primeira vez que a maioria dos brasileiros viu, né, a seleção jogar, porque nas outras, 58, 62... e 66, quase ninguém tinha TV, né? Então, essa é a primeira vez que as famílias estavam vendo a seleção jogar, e era uma seleção formidável, com um time realmente... Não era um time equilibrado, não tinha um bom goleiro, não tinha bons zagueiros, inclusive, mas era um time que tinha um meio campo e um ataque fabulosos. Realmente, é difícil ver um time tão bom quanto aquele.
É, seleção aí que... comandada por Pelé e capitaneada por Carlos Alberto Torres, que nos deixou ontem, infelizmente. Fica a homenagem aí do Falta de Quarta para o eterno capitão do Tri, que nos deixou, mas vai ficar para sempre aí na memória do futebol.
Muito bem, agora vamos...
Falando de seleção, gente. Rafa.
Sim.
Já que estamos falando de seleção, para continuar o assunto aqui, a seleção brasileira teve mais uma convocação aí, Tite convocou o time para os jogos contra Argentina e Peru. Argentina, 10 de novembro, no Mineirão, às 9h45. Peru, dia 16 de novembro, lá no Peru, no Estádio Nacional, à meia-noite e 15, na madrugada de terça para quarta.
Horário de verão, né?
É,
seria 11h15, horário de verão, meia-noite.
Exatamente. Não é uma novidade muito grande e tal, a base é a mesma. Tivemos aí a volta de Rodrigo Caio, Casemiro que voltou também, estava lesionado, voltou a ser relacionado. Douglas Costa também voltou. Muitas voltas aí pro time e a base mantida. Professor João Neri, o que você tá achando dessa nova fase da seleção brasileira, com o Tite no comando, com as recentes atuações, no caso? O que você tem a dizer?
Olha, eu penso que o Brasil está se recuperando, porque o que aconteceu nos últimos 10 anos é um descalabro, né? O que aconteceu aí com a CBF, com o sistema de jogo do Brasil, até o 7-1, era uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Ver o Brasil passar por essa situação. E eu acho nada mais razoável do que colocar um técnico que realmente tem alguma estratégia para colocar em campo e tentar organizar alguns grandes jogadores que são brasileiros e atuam nos principais times do mundo, para eles formarem um time, né? Não dá para jogar lá 11 jogadores e deixar que eles joguem de qualquer maneira. Então, eu acho que o Brasil está se estruturando. Agora, eu não tenho, assim, essa empatia tão grande, ou achar que, tá tudo bem, estamos jogando um grande futebol, vamos desafiar a Alemanha. Eu acho que tem que ir com calma, né? Jogar um futebol mais razoável, jogar um futebol mais coletivo, não ter perseguição, né? Aceitar que há alguns jogadores que são, por exemplo, Marcelo, lateral do Real Madrid, como é que o cara é lateral de um dos maiores times do mundo há tanto tempo e de repente não é convocado para a seleção brasileira como foi anteriormente. Então a gente tem que saber lidar com alguns modos de ser, com algumas idiosincrasias, como eu diria, de jogadores, mas tem que colocar os caras para jogar e tem que fazer com que o time seja um time, né? Eu acho que esse é o grande desafio do Tite.
Acho que o primeiro grande desafio dele aí, apesar da Argentina estar numa draga também, mas vai ser esse clássico aí, que é clássico, clássico sempre pega fogo, né?
Podemos falar bem de clássico, né, Gritte?
Podemos falar bem de clássico, que a gente tem uns aqui na faculdade. Falando da faculdade, vamos falar de
Fapcom
Champions League, professor João Neri.
Sensacional.
Nossa,
sou
que
fã da FCL.
Muito bem.
Fapcom Champions League.
Olha, você chegou até a ficar arrepiado, né?
Já foi chamado,
Pois é. Professor, eu vou primeiro fazer uma provocação aqui.
Não são aceitas
provocações. Me sugeriram.
Não se esqueça que você é meu aluno.
Não, jamais. Por isso que eu tô
tá
falando.
Tá escrito ali atrás da porta, ó. Ao passar pela porta, você aceita as provocações do programa. Tá escrito ali, ó.
Eu assinei isso?
Não, tá escrito.
Tá certo.
Você passou pela porta.
Quando eu vi o Danilo, eu achei que ia ser isso mesmo.
Sugeriram-me chamar Vossa Senhoria, comparar-lhe, obrigado, Fatigas, ao Renato Gaúcho.
E a gente pegou. Jogou muita bola, hein? Jogou muita bola. Aí sim.
Fora de campo também teve uma atuação memorável.
Tem uma filha bonita.
Mas não é por isso, não. É porque estão dizendo que você assinou por um clube, vestiu a camisa e não vai jogar por esse clube, tal como ele fez com o São Paulo?
Eu diria pior, se você consultar o professor Maurício Gasparotto, ele fez uma nota de R$3 e está distribuindo, para dizer que eu sou vendido, porque eu fui jogador do TAD Exame, o time dos professores, até a temporada passada, e nessa temporada eu migrei para o La Juventude, um grande time dos funcionários e alguns colaboradores admiráveis desta instituição. E fiz a minha estreia no quadrangular, né? Fomos muito bem, ficamos em segundo lugar, né?
Olha,
ganhamos um jogo, ficamos em segundo lugar, fomos muito bem.
É um
regulamento super bem pensado. Foi pensado para um time ser o campeão, ele ficou em quarto lugar, mas isso não vem ao caso. Bom,
Você pode falar o nome desse time?
Não é o caso, porque eu tenho algumas dificuldades aí, mas é o CBJ, como todo mundo sabe, né? O CBJ marcou esse time, convidou só os times mais fracos, fora o La Juventude, claro. E deu errado, né, cara? Claro que parece que eu perdi meu emprego a partir dessa declaração, mas eu amo o CBJ. Fred, meus parabéns.
Grande CBJ.
Muito bem.
E nós perdemos uma e ganhamos uma do CBJ. Como ganhamos o final, ficamos em terceiro e eles ficaram em quarto.
Olha só.
Sensacional. Bom, mas isso pra dizer que eu saí do time dos professores e depois migrei pro time da Juventude, mas constataram uma lesão nesse jogador de 53 anos, eu estou fora das pelejas até o ano que vem, mas eu voltarei.
Foi uma mialgia no joelho esquerdo, eu fiquei sabendo?
Não sei o que é isso não, moço. Não, acho que não é não.
Eu chutei.
É coisa de velho mesmo, é coisa de velho, né? no estrômago.
Ah, tá, entendi. Alguns problemas aí alimentares, talvez. Mas falando do Tade Exame, você sabe se o Tade Exame continua para esse próximo campeonato? Porque já tivemos algumas baixas, né?
Vontade DP.
É, tivemos algumas baixas e agora você confirmando sua saída. Tade Exame vem pro próximo campeonato ou não vem?
Eu ouço o professor Paulo Regis e o professor Thiago Calçados montando um novo time, mas não só com professores agora, porque estava difícil a gente ter um time só de professores, porque a Champions está ficando muito competitiva, né? E a gente tem mais idade, mais complicado. Então, acho que vai ser o Tade Exame vai acontecer, mas mesclado com professores, alunos e outras pessoas.
Legal. Certo. Engraçado que vocês têm mais idade, mas vocês têm mais manha também. O que vocês podem não ter de
físico,
né? De físico pra, com o pessoal mais novo, vocês têm de manha. Quem tiver lá grosso, ah, precisa dar uma empurradinha aqui, fazer uma faltinha ali.
Foi uma manha, não ganhamos um jogo.
É. Ah, mas
foi legal.
No quinta série, vocês quase eliminaram o Média 8.
Como foi esse jogo? Como que é esse confronto com os alunos dentro da quadra? Eles ficam mais receosos de jogar com o professor ou não?
Olha, eu nunca joguei contra alunos, porque é sempre complicado, mas aqui na Fapcom, a Fapcom é uma instituição admirável mesmo. Eu não sou das pessoas mais tranquilos para jogar futebol, mas eu acho que os alunos não vão para cima do professor porque é professor. Acho que é um jogo normal, não tem rancor e tal. Eu achei nessa última, os jogadores de primeiro semestre não estavam muito sabendo do espírito do campeonato e achei que teve algumas jogadas lá que foram mais ríspidas e sem muito... Um pessoal meio SN, meio sem noção. Mas, no geral, é muito legal ver os jogos, mesmo quando a coisa fica pegada, eu acho que faz parte aí. E saiu dali, ok, vamos jogar, vamos pra aula e tudo bem. Tem uns professores que reclamam falta de ética, mas isso é outro problema.
Isso aí é professor que gosta de dar aula de ética e quer colocar ética dentro de campo. Impressionante.
Não, nem é professor que dá aula de ética, hein?
Por isso que não sabe que é ética. Eita, também, tá vendo?
Olha, polêmica, olha, hashtag polêmica.
Mas eu acho que o que o João Nery falou é até um pouco reflexo do que, não da parte da ética, da parte que dentro do campo tudo se resolve muito bem, até um reflexo das relações que a gente tem aqui entre alunos e professores, né? Que a Fapcom, por ter uma estrutura que permite poucos alunos, né? Uma faculdade assim, uma universidade de uma área gigantesca, por ter um número menor de alunos, permite mais essa relação entre professor e aluno nos corredores e tudo mais. Então acho que é um pouco reflexo disso.
Ó, não tendo jogadora do Santos aqui, tudo rola numa boa.
Porque quanto jogador do
nem
Santos...
Nem tendo rola. Bom, professor, estamos chegando ao final do nosso programa, passa rápido aqui. Queria que você deixasse um recado, um agradecimento, mandar beijo para quem você quiser. Seu momento.
Rapaziada, o meu momento é, vamos à FCL, que seja um sucesso de 2016 e vamos para muitas outras. Parabéns para quem organiza.
Muito bem, Guilherme Guidetti.
Ah, queria mandar um abraço aí pro professor Nery, obrigado pela presença. Aos estagiários da rádio, mais uma vez aqui marcando presença, Nicolas e Carol. Dom Mariano, aquele abraço. Nosso sonoplasta Danilo Nunes, um abraço pra você, Rafa, um abraço pra mamãe que participou hoje de manhã no programa, um abraço pra Verônica, meu amor, minha vida, e tamo aí pra mais uma aula.
Não esquecer da Maria.
Da Maria, mas esse beijo eu vou deixar pro Rafael mandar. Rafael, você quer mandar beijo pra quem hoje?
Eu vou mandar meu beijo pra Maria, beijo pra minha mãe Cristina, beijo pra todo mundo, gente, do A ao Z.
Você vê que foram só mulheres, né?
Beijo pro meu pai.
Ah, bom.
Bom pra vocês também, pra todo mundo aqui. E se você quer entender o que é isso, ouça o programa da manhã que está lá no canal Estúdio Fapcom, estará no site da Fapcom, e você está. Acompanha, tá? Todo final de mês teremos o programa aqui.
Certa resposta.
De manhã. Muito bem, Silvio. Lembrando que sexta-feira teremos o programa Mistura Musical, ao vivo às 4 da tarde. Às 6h15, estreia do programa Panorama, com a Carol Cláudia, 6h15 da tarde. É o que está escrito aqui, não fui eu. Tem nada escrito. Bom, e semana que vem, falta de terça, ao vivo, às 18h15, 6h15 da tarde, aqui na Rádio Fapcom. Certo, Guilherme Guilherme?
Certo.
O tempo acabou.
Ah, Silvio, hoje eu terminei no tempo, né? Não vem com graça.
Eu não vou continuar desse jeito. Eu peço demissão.
Não, Silvio, fica aí.
Olha, pedi demissão pro Dom Fernando. Tá podendo, hein? Poxa vida.
Quem diria, hein?
Muito bem, falta de quarta vai ficando por aqui. Este programa lindo que tem locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Dom Fernando Mariano. Esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Tchau, gente, até semana que vem na terça. Tchau.
Tchau, tchau,
tchau.
Que pena, acabou, é que pena. Só semana que vem.
Bola pro fundo do gol.
Falta de quarta na Rádio Fabicom, o som da comunicação.
Rádio Fabicom,
o som da comunicação.